Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Parabella e Roberto Nonato.
Vamos aqui ao Bom Dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Parabella, e bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Só estava acompanhando ontem o Twitter do Roberto Nonato, eu só vi assim um Rony.
Foi depois de um chute aquilo.
Imagina.
Que quase foi na linha lateral. Era pro gol, mas quase foi na linha lateral. Rony chegou e até agora não mostrou a que veio. Esse é o fato.
Olha, teve até. Ontem teve manifestação, né, de torcedores, mesmo com a vitória. Não tá fácil, não, hein?
Foi um dos jogos mais horrorosos que eu já presenciei nos últimos anos, meu caro Paradela. Tanto da parte de Palmeiras quanto da parte de Atlético Paranaense. E aqui não sei se tem aquela desculpa de muito tempo parado e etc. Até porque as equipes já disputaram os campeonatos estaduais no pós-pandemia. Já era para ter readquirido algum tipo de ritmo de jogo, muito mais bola. E não é o que a gente viu, pelo menos por parte do Palmeiras até agora. E ontem o Atlético Paranaense também foi um horror em campo. Partida para ser esquecida. E esse protesto foi da torcida, foi sem agressão. Houve os tradicionais xingamentos que a gente tem no estádio. Como a torcida não está indo no estádio, foi no aeroporto. Eu acho que isso não funciona, né? Não é por causa disso que você vai ter jogador jogando melhor, jogando de um jeito mais interessante. Eu acho que até assusta o próprio atleta, mas a torcida está no seu direito. Enquanto tiver cobrança sem violência, acho que está valendo, faz parte do cenário do futebol, né? O que não pode é descambar para a violência, e a gente chegou num limite muito próximo disso no protesto dessa última madrugada.
É verdade. Ô Nonato, vamos lá falar sobre essa medida, né? Nosso ouvinte até já mandou aqui um recado pelo WhatsApp da CBN Campinas. Ele é de Sumaré, daqui a pouco eu busco aqui, que muitos ouvintes estão mandando mensagem sobre um incêndio que está acontecendo lá em Paulínia. A gente já trouxe essas informações, um incêndio de grandes proporções. Mas o nosso ouvinte de Sumaré é o Aldo Barbosa. Ele já falou, é a flexibilização da flexibilização, porque é uma nova medida do governo do estado, né? Aumentando agora na fase amarela de 6 horas para 8 horas as atividades comerciais. Como é que você viu isso?
E eles podem, né, esses empresários desses setores agora, fracionar. Você pode abrir 4 pela manhã, 4 à tarde, etc. O aval de funcionamento era de 6 horas, e a partir daí houve, como chamou o nosso ouvinte, a flexibilização da flexibilização, né? E imagino, a impressão que eu tenho, ou para dela, é que o que a gente tem é uma pressão muito forte, né, dos mais variados setores, para fazer com que tenha uma extensão desse horário de funcionamento. E por consequência disso, houve essa decisão do governo. Cabe, claro, aos prefeitos das cidades fazer a avaliação se é possível ou não você fazer essa abertura com um espaço de tempo maior. Isso vale para academia, bares, comércio em geral. Então, eu entendo que é muito mais a pressão econômica do que propriamente o apoio do cenário de saúde. Porque a gente ainda não está numa curva de descida, a gente ainda não está... a gente continua, aliás, no chamado platô, né, que é aquela estabilização, mas um platô muito alto, uma estabilização lá em cima. Então eu entendo que a pressão econômica falou mais alto nesse cenário. Tanto é que as autoridades não falam em avanço para a fase verde. Ontem eu vi uma entrevista, inclusive, da secretária Patrícia Helen, que ela dizia o seguinte: o caminho natural é esse, é que os municípios possam avançar para a fase verde. Mas isso não irá ocorrer enquanto o estado não sair do platô de mortes e novos casos diários. O que me parece um pouco contraditório com essa medida de ampliar para 8 horas diárias o funcionamento do comércio. Se a gente não tem condição ainda de avançar para a fase verde, como justificar essa ampliação de horário? Então, me parece um pouco contraditório. Acho que a economia falou mais forte do que a saúde nessa história toda.
Lembrando que sempre foi uma grande discussão, e até mesmo na fase amarela, né, a abertura do comércio com um horário restrito. Muitos comerciantes questionavam isso. Ah, vai vai gerar, na verdade, aglomeração, esse horário reduzido. A gente tem que diminuir a capacidade de atendimento, mas com a redução de horário, o pessoal vai buscar exatamente no mesmo horário. Pode ter sido esse um argumento, mas não ficou claro, né?
É, exatamente, realmente não fica claro. É, o que a Patrícia Helen disse também, que o foco do governo estadual no momento é emprego, emprego e emprego. Isso me lembrou o discurso do Bolsonaro, só que lá atrás, né? Então agora o governo de São Paulo vai voltar as baterias para o cenário econômico, né? E ela entende que pode ser que a gente tenha uma manutenção dos atuais empregos. Porque tem o seguinte também, com o horário reduzido, né? Você não tinha a participação efetiva de todos os funcionários. A partir do momento em que você tem 8 horas normais, aí você tem uma participação maior dos funcionários dos estabelecimentos. Porque você imagine uma padaria, por exemplo, um bar ou um restaurante que abre ali por volta de meio-dia e pode ficar até as 8 da noite, né? Então ele tem pelo menos mais 4 horas estendidas para atender o público e, consequentemente, talvez manutenção do seu emprego. Mas o fato é que a gente está reabrindo a economia, fazendo uma flexibilização muito maior no momento em que não temos uma descida de casos, não temos ainda a curva para baixo. O que a gente tem é o platô e é muito diferente daquilo que nós acompanhamos, por exemplo, na reabertura europeia ou na própria reabertura chinesa. Ontem mesmo a gente comentava sobre o Wuhan, né? Que ficou quase 90 dias num isolamento absoluto e posteriormente pôde reabrir as atividades e hoje já tem tudo praticamente funcionando. É, então, de novo, acho que erramos lá atrás e agora tentamos consertar o voo em pleno voo, né?
O avião em pleno voo. O Rita Vitiello até manda mensagem aqui: duro que o transporte público fica na fase vermelha. Acho que ele nunca saiu dessa fase vermelha, mesmo quando a gente não tinha pandemia, a população já sofria muito, né? E agora tem um adicional que é esse vírus e uma preocupação enorme.
É, exatamente, essa questão do transporte público, acho que ele não saiu do vermelho nunca, você tem toda a razão. É, isso antes da pandemia, durante a pandemia. E, pelo visto, no pós-pandemia também deve continuar desse jeito, né? Eu vi uma declaração também, ainda na questão da ampliação, que foi do assessor da Fecomércio, só para ilustrar um pouco o que eu estava falando em relação à economia sobre a saúde, que é o Guilherme Ditz. Ele disse que isso atende uma reivindicação antiga da própria Federação do Comércio, da Fecomércio. Então, eu imagino que a pressão nas autoridades que cuidam disso tudo no estado de São Paulo é muito grande por parte do setor econômico, porque tem essa preocupação, claro, com os trabalhos e etc., e eles querendo voltar a trabalhar, ainda que atenda todas as medidas adotadas pelo protocolo, mas me parece que a economia prevaleceu sobre a saúde nesse cenário. Isso vale para todo o estado, mas, repito, os prefeitos é que deverão determinar se efetivamente podem ou não abrir os restaurantes com 8 horas. Hoje, São Paulo tem 86% dos seus municípios na fase amarela. Então, é esse platô que vai mantendo esses municípios na fase amarela. Creio que assim que a gente tiver uma queda, já se avance para a fase verde, né? Porque no platô nós estamos na amarela. A primeira quedinha que tiver, eu acho que alguns municípios já vão avançar para a fase verde.
E, Nonato, o nosso ouvinte Cláudio, que também de Campinas, ele jogou um temperinho aqui nessa nossa conversa, porque a gente está falando de uma pressão econômica. Ele, para ele, o argumento é que a eleição está chegando. Então, para ele, a pressão está sendo outra até.
Pode ser, pode ser. A eleição municipal, né? E quando você tem uma medida que é impopular, é claro que os políticos ficam preocupados com isso. Agora, eu estava vendo uma avaliação também de um analista político, ele chamando atenção para a questão dessa eleição municipal no que diz respeito ao cenário federal. Ele entende que talvez não tenha muita influência em nível federal. Mas o nosso tem razão, à medida em que, quando você tem um governo de um determinado partido, se ele conseguir eleger mais prefeituras relacionadas ao seu partido, melhor ainda. Então pode ser que tenha esse tempero também. Mas eu acho que mais que isso é a pressão mesmo, a própria vontade de fazer com que as coisas voltem a funcionar, o tempo parado que prejudicou uma série de categorias e com isso elas precisam retomar o trabalho, porque senão podem quebrar mais do que já quebraram. Outro dia aqui andando pelas Perdizes eu me assustei. Perdizes é um bairro aqui em São Paulo e eu vi uma sequência de pelo menos 4 lojas fechadas, eram pequenas lojas de roupa, de sapato e algumas outras coisas, mas 4 delas, uma ao lado da outra, fechadas e com a placa de aluga-se. Claro, tudo isso na esteira da pandemia. Então, assim como eu vi aqui no bairro próximo de onde eu moro, nós temos na cidade de São Paulo, em outras cidades do estado também, uma série de empresas fechando. Então, eu acho que tem mais essa pressão do que propriamente a questão política nesse cenário, a questão eleitoral.
E o Nonato que citou aí setores que há muito tempo vem sofrendo, um que até esse momento ainda não teve um alento, né, Nonato? Os motoristas de vans escolares, por sinal, fizeram até um protesto mais uma vez, esse setor, em frente à Alesp, né?
Exatamente, que não é a primeira vez, né? Eles já têm protestado há algum tempo, são pessoas que têm sido afetadas e muito por causa dessa pandemia. Agora, tem alguns até, o Paradelo, eu vi uma reportagem outro dia de um deles que estava vendendo travesseiros para tentar compor renda, porque com a falta de alunos, né, os alunos em casa, alguns pais até pagaram por algum tempo, né, para esses profissionais, como medida de contribuir para a manutenção da vida deles, aqueles que poderiam, claro. Mas a maioria não pode, né? Não mandou a criança para a escola e às vezes está preocupado com a manutenção do seu próprio emprego. Então pensa, não vou contribuir porque eu não estou usando. E muitos desses motoristas de vans acabaram tendo que partir para outras coisas. E aí eu vi uma reportagem do cara lá vendendo travesseiro e tal, porque ele precisava arrecadar algum dinheiro. Nós tivemos recentemente o Detran de São Paulo também suspendendo a cobrança da taxa de inspeção semestral de veículos escolares. Era um jeito de também tentar contribuir nesse momento. É uma taxa de cerca de R$150, né, pagada, ou paga, melhor dizendo, por semestre. Então são R$150 por semestre e com isso esses profissionais ficariam isentos desse pagamento. Quem já tinha feito o recolhimento do tributo poderia solicitar a restituição. Mas ainda assim é algo que não vai refrescar tanto, né? São R$150 por semestre, é claro que ajuda nesse momento, mas não é tudo. E recentemente a Prefeitura de São Paulo, os vereadores, aprovaram um salário mínimo para taxistas e motoristas de vans escolares durante esse período da pandemia. A aprovação foi em primeira votação, ainda se espera uma segunda análise e a posterior sanção da Prefeitura de São Paulo. Então, para esses motoristas de vans escolares terem pelo menos um salário mínimo, né, que possa pagar as mínimas contas, seja alimentação, água, luz e etc. Porque até que as escolas voltem ao normal, eles vão ficar sem renda. E não há uma perspectiva muito animadora, né, ou Paradela, para o retorno às aulas. A gente acompanhou a possibilidade em setembro, agora já se passou para outubro. Falamos ontem que pode ser num sistema misto, ou seja, um pouco em casa, outros na própria escola. Certamente isso vai continuar impactando o setor, porque se você carregava, sei lá, 10 crianças, você vai carregar 5, porque vai ser o sistema misto. E, consequentemente, esses pais não vão querer pagar o cheio, vão querer pagar por aquilo que utilizam. Situação muito complicada, por isso, desse protesto. Não é o primeiro, é só mais um. E, infelizmente, não temos aí uma luz no fim do túnel para essa categoria.
E aqui em Campinas, a discussão na Câmara da Cidade até tem um projeto para garantir a isenção do ISS a esses prestadores de serviço de transporte escolar, tentando garantir, né, nesse período sem aulas presenciais, por causa, obviamente, da calamidade pública, da pandemia, né? E a medida até abrange os eventuais pagamentos vencidos. Lembrando, né, Nonato, enquanto não tivermos uma vacina, essa situação perdura, porque para o ano que vem, se a gente não tiver realmente uma imunização, essa situação de aulas mistas, que pode vir a acontecer em outubro, deve perdurar.
Sem dúvida. E tem até uma coisa mais alarmante ainda, que alguns analistas entendem que isso pode durar até 2022. se a gente efetivamente não tiver uma vacinação em massa e muito rapidamente, né? O que não parece ser o cenário. A gente vai ter a vacinação, mas ela não deve ser tão rápida assim. Então, se ela se mantiver até 2022, o problema continua. Em abril, eu vi uma reportagem que os taxistas diziam que estavam encarando uma queda de renda muito forte pela diminuição de passageiros. Além, claro, da exposição ao vírus na rua. Aí nós tivemos, depois disso, acho que um pico maior, que foi maio e junho. Então, eles estavam ganhando menos ainda. Também em abril, a Prefeitura de São Paulo suspendeu contratos com as vans do transporte gratuito. Então, já mais um problema. A gente teve, você falou do protesto ocorrendo na Assembleia Legislativa, a gente já tinha visto isso em julho. Eles voltam agora a protestar porque percebem que não há uma luz muito clara no fim do túnel para essas pessoas. E só em relação às crianças, saiu um novo estudo de Harvard, lá nos Estados Unidos, apontando que as crianças têm uma alta carga viral e podem ser mais contagiosas do que os adultos. Então, certamente, com esse tipo de estudo aparecendo agora, com esse tipo de avaliação surgindo, já que no começo da pandemia a gente dizia, não, criança não tem problema, é imune, etc., temos que nos preocupar com as pessoas mais velhas. Parece que a gente olhou pouco para essas crianças. E talvez agora surjam informações, né, à medida em que se conhece mais o vírus, que indicam que essas crianças podem sim ter uma carga viral muito importante e talvez até maior do que alguns adultos. E esse olhar vai, obviamente, se refletir num retorno delas. Então, se você tem efetivamente mais carga viral em algumas crianças, você vai ter que olhar com uma lupa para esse retorno às aulas. E certamente vai continuar impactando esses profissionais.
Roberto Nonato, mais uma vez, bom dia e até amanhã. Muito obrigado mais uma vez pelo Conexão Campinas-São Paulo. E vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana para o seu Palmeiras, viu?
Ah, meu cara, é Palmeiras e Santos, né? Vanderlei Luxemburgo que não abre o olho não, viu? Porque com essa pressão toda, técnico prestigiado é sempre um problema aqui no Brasil.
E é Palmeiras obrigado e Santos para... e é no mesmo horário da Champions, né?
Exatamente. Eu prefiro Palmeiras e Santos, né? Claro. O que é Champions perto de um Palmeiras e Santos?
Fique com seu Palmeiras e Santos, viu, Roberto Nonato?
Obrigado, Paradelo, ouvintes da CBN Campinas. Até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.